E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e estamos aqui todas as terças-feiras com um novo episódio para te ajudar a aplicar os conceitos e conhecimentos e técnicas da psicologia e reflexões também no seu dia a dia. E hoje eu venho com um assunto que é sempre muito pedido. Eu já tenho alguns episódios em que eu falo sobre maturidade emocional, não especificamente em relacionamentos amorosos, que é o foco que eu vou dar aqui hoje, embora possa ser levado para qualquer tipo de relacionamento. Mas eu já gravei também alguns vídeos para o YouTube dentro desse assunto. Inclusive, se você quiser ter acesso a mais conteúdos meus, meu YouTube é Alana Nijar. Eu tenho também mais conteúdos lá no meu Instagram, @AlanaAnijar, A-N-I-J-A-R, para quem tem dificuldade de escrever. São outras redes que você pode estar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Mas hoje, então, a gente vai falar sobre maturidade emocional nos relacionamentos, dicas práticas para você que quer desenvolver mais maturidade nas suas relações, tá? Então, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Eu preciso começar contextualizando um pouquinho o que é a maturidade emocional. Eu já falei sobre isso, né? Como eu falei em outros episódios, você pode depois ir na lupa aqui. Não sei se você já fez isso, inclusive, tá? Mas se você quiser procurar por temas, ver se eu já falei sobre algum assunto e tal, você pode ir aqui, tem uma lupinha aqui na página do meu podcast, e aí você coloca ali maturidade, por exemplo, e vai aparecer os episódios que tem esse título. E a gente tem bastante conteúdo já sobre isso. Mas falando um pouquinho, então, sobre maturidade emocional, a gente compreende, né, que ao longo do nosso desenvolvimento humano, nós temos um processo de amadurecimento. Tanto o amadurecimento cognitivo, intelectual, né, que é na medida em que a gente vai amadurecendo ali a nossa capacidade de aprender, de racionalizar, de pensar. Então, conforme a criança vai crescendo, né, ela vai podendo aprender coisas mais complexas. A gente fala também de uma maturidade biológica, física, né, que tem a ver com o nosso corpo que vai amadurecendo. Então, a gente tem toda uma questão hormonal para que a gente possa crescer até que uma criança, né, ela vai se desenvolvendo, ela entra na puberdade, depois ela se torna adulta, a gente vai envelhecendo. Então, tem um amadurecimento biológico. E a gente pode falar também sobre um amadurecimento emocional. E esse amadurecimento emocional, ele tem a ver também com o cognitivo, com a cognição. A gente pode falar bastante sobre a questão do nosso cérebro, não é o foco aqui, né? Mas a gente, hoje, com os estudos de neuroimagem, os estudos de neurociência, a gente já sabe que existem áreas específicas do nosso cérebro, como o nosso córtex pré-frontal, que é uma região responsável pela nossa capacidade de racionalizar, de pensar, de decidir. E esse processo aqui mais racional, né, do córtex pré-frontal, ele leva um tempo aí biológico para amadurecimento completo. A gente pode, né, as pesquisas evidenciam isso. E a partir ali dos 18 anos até 20 e poucos anos, isso ainda está amadurecendo. É por isso que a gente não cobra de uma criança de 2 anos que ela tenha comportamentos maduros, ou que ela consiga racionalizar, ou que ela consiga fazer ponderações e que ela consiga se comunicar, porque ela não tem amadurecimento neurológico para isso ainda. E o amadurecimento emocional, além de uma questão cerebral e biológica, vem também com as experiências de vida, vem também com nossos aprendizados, com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais mesmo, né, ao longo do tempo. Então, essa criança, ela precisa ser ensinada a conseguir se comunicar, reconhecer suas emoções, ter empatia pelo próximo. Ela vai aprendendo, caso ela seja bem ensinada, que ela precisa, né, saber ali gerenciar as próprias emoções, reconhecer as emoções do outro, respeitar a si mesma e também respeitar o próximo, né? Então, ela vai desenvolvendo essas habilidades de resiliência também diante das situações que vão acontecendo e da forma como ela vai sendo conduzida e vai interagindo com os acontecimentos da vida dela. E é por isso que, quando a gente fala, então, de desenvolvimento dessa maturidade emocional, antes da gente mergulhar nos exemplos práticos, né, nas dicas práticas aqui, é importante que a gente entenda, então, que a maturidade emocional é uma construção delicada, que é moldada por uma série de experiências e de influências ao longo da nossa vida, sendo a primeira delas que a gente pode citar aqui, que é algo que eu sempre falo bastante, são as nossas experiências, principalmente na infância. As experiências que a gente tem na infância, elas têm um papel muito significativo na formação de como a gente lida com as nossas emoções. Então, pessoas que cresceram em ambientes seguros, com relações afetivas positivas, isso vai contribuir para o desenvolvimento de uma maturidade emocional. Ela está tendo ali bons modelos de maturidade emocional, de forma de se relacionar, de forma de lidar com as emoções, e isso contribui, então, de forma positiva, enquanto pessoas que viveram situações traumáticas, situações de negligência, ou que cresceram em ambientes com muita briga, com muitas situações ali mal gerenciadas, isso também pode criar desafios no futuro para essa pessoa, né? Outro ponto aqui que contribui com a maturidade emocional são os aprendizados, então, que a gente vai tendo ao longo da vida, não só na infância, porque essa maturidade é algo contínuo, né? Então, pessoas maduras emocionalmente, muitas vezes elas passaram por várias situações em que elas tiveram que aprender a lidar com as suas emoções, tiveram que lidar com situações difíceis, e elas foram buscando nessa ao longo da vida conhecimento emocional, elas foram buscando aprender com outras experiências, aprender com outras pessoas, e isso tudo foi trazendo, então, uma bagagem emocional positiva para essa pessoa. Outra questão também é a resiliência diante dos desafios. A resiliência, ela pode ser trabalhada, mas, né, a gente também já vem com uma certa resiliência do nosso temperamento, personalidade, enfim. Então, a forma como a gente enfrenta e supera os desafios, isso ajuda também a construir resiliência emocional. Pessoas que são mais maduras, né, são pessoas que não se deixam abater tão facilmente pelas adversidades, mas, em vez disso, elas usam essas experiências, né, como uma oportunidade de aprendizado mesmo. E outra questão aqui que faz bastante diferença para o desenvolvimento de maturidade emocional é o autoconhecimento. Então, a maturidade, ela está muito ligada ao nível de autoconhecimento que a gente tem. Pessoas que se conhecem mais profundamente, elas vão ter uma probabilidade muito maior de entender e controlar as suas reações emocionais, e isso vai, né, obviamente, promover ali uma comunicação mais saudável nos relacionamentos e tudo mais. Então, tem uma série de fatores, a gente precisa entender que a maturidade, ela não tem a ver apenas com a idade. Se fosse assim, todas, né, as pessoas jovens seriam muito imaturas e todas as pessoas idosas seriam super maduras. E não é isso que a gente vê na prática. A gente vê que, sim, a idade é um fator importante, porque com a idade, mais chances de ter experiências, aprendizados, mas também muitas pessoas, mesmo com uma idade mais jovem, elas podem sim terem uma maturidade diferenciada pelas experiências que tiveram, pela criação que teve e tudo mais, certo? Então, dito tudo isso, gente, uma coisa que a gente pode refletir juntos aqui é que existem, então, eu falei aqui das questões que promovem, né, que facilitam aqui a gente ter uma maturidade emocional. Eu também até anotei algumas outras coisas aqui, mas, por exemplo, o que que difere, por que que algumas pessoas, elas são mais imaturas do que outras? Então, a gente já falou aqui de alguns pontos, né, mas eu separei 4 pontos só para ficar um pouco mais estruturado aqui, conforme eu estava pensando sobre esse assunto. Então, o primeiro seria a questão dos fatores ambientais, então, de ambientes. Então, pessoas mais imaturas, provavelmente, elas, né, viveram ali um ambiente tóxico, talvez tiveram uma falta de apoio emocional, modelos inadequados, como eu já falei antes, até uma superproteção também, embora, né, pode até passar meio despercebido, mas a superproteção, ela também pode prejudicar a maturidade emocional. Questões de traumas não resolvidos, então, traumas não resolvidos, elas podem criar grandes obstáculos, tá, para o desenvolvimento da maturidade emocional. falta de autoconsciência, que tem a ver com a falta de autoconhecimento, né? Então, quanto menos consciente, menos reflexão eu tenho sobre as minhas próprias emoções, isso pode resultar em comportamentos imaturos. E pessoas também com habilidades sociais limitadas, elas vão ter ali uma incapacidade de compreender as emoções dos outros e não vão conseguir responder de maneira apropriada, né, não tem habilidades, ele não tem um repertório para conseguir resolver certas questões emocionais e questões relacionais, certo? Então, tá. Falando tudo isso, com essa breve introdução, que não é uma introdução, já é parte aqui do conteúdo, eu quero trazer, então, para vocês 7 pontos que eu separei aqui, tá? 7 exemplos práticos sobre como ter maturidade e não ter. Que demonstram maturidade e que demonstram imaturidade nos relacionamentos. Vamos lá? Vamos lá, então, para o primeiro exemplo prático, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber em relações amorosas é que a comunicação ela é extremamente afetada pelo nível de maturidade que esse casal tem, né? Os membros, os indivíduos ali que pertencem ao casal. Então, você vai perceber que numa relação onde existe maturidade, existe uma comunicação efetiva, muito mais presente. Então, pessoas que são maduras emocionalmente, elas vão tender, né, a se abrir mais sobre seus sentimentos, sobre as suas preocupações, sobre as suas expectativas, de maneira clara e respeitosa. Pessoas que têm um desenvolvimento emocional acontecendo, obviamente não são perfeitas, tá, gente? Mas eu tô falando aqui de adultos, tô falando de um casal de adultos se relacionando, e uma relação para ela dar certo, para ela ser saudável e produtiva, necessita de uma comunicação efetiva. E aqui, então, esses adultos, eles vão precisar saber se comunicar. E fazer isso da forma como eu falei é um exemplo de maturidade. Um exemplo de imaturidade em relação à comunicação seria aquela pessoa que fica ignorando os problemas, evitando conversas difíceis, ou usa, então, uma linguagem muito agressiva, ou fica, então, dando indiretas ali de forma passiva-agressiva, dizendo que tá tudo bem quando, na verdade, não tá, ou guarda, né, uma situação ali durante muito tempo e não resolve, não conversa. Então, se você quer ter uma relação mais madura emocionalmente, busque trabalhar a sua comunicação. Se você já sabe, ouvindo agora aqui, que você não tem uma boa comunicação, que você não consegue, ou você guarda demais, ou você não sabe expor da forma adequada, se você evita essas conversas e quando vai conversar sempre acaba em briga, isso demonstra uma necessidade de amadurecimento e de desenvolvimento também de habilidades sociais, de comunicação mesmo. Isso pode ser desenvolvido e a terapia está aqui para ajudar também nesse sentido, tá? Todos esses pontos que eu vou falar e a questão da maturidade emocional, ela pode ser muito trabalhada em terapia. Se você já fez, você sabe o que eu estou falando, né? O quanto te amadureceu, o próprio fato de você estar ali falando sobre seus problemas, de você estar tendo que se comunicar com outra pessoa, de você estar refletindo sobre as coisas que você faz, fala, que você pensa, isso tudo já promove maturidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu ia trazer para vocês aqui. O segundo é o respeito pelas diferenças. Então, uma pessoa que ela tem maturidade emocional, quando ela está se relacionando com outra, ela tende a aceitar e, inclusive, apreciar as diferenças individuais, as diferenças do outro. Ela entende que o outro não precisa ser igual a ela, não precisa se moldar às expectativas dela. Então, permite que a outra pessoa seja quem ela é, permite que ambos cresçam e aprendam juntos. E o contrário disso, pessoas imaturas, né, elas vão tender a querer mudar o parceiro, tentar mudar o parceiro, criticar constantemente, mostra intolerância em relação às diferenças. E isso porque essa pessoa, por falta de maturidade, ela não entende que as pessoas são diferentes, que ela não vai conseguir encontrar alguém perfeito, nem alguém que que seja igual a ela, e que se ela escolheu estar com aquela pessoa, ela vai, então, entender, né, e abraçar as virtudes, as qualidades e também os defeitos e as dificuldades. E isso é um lugar muito legal de maturidade para você buscar chegar na relação que você está hoje. Se você está se vendo, né, tentando mudar a pessoa, criticando demais, sendo muito intolerante, não só às diferenças, mas aos erros, isso talvez seja um convite para você olhar para você também, porque você também tem falhas, você também tem questões que o seu parceiro pode até não achar legal, e é maduro que a gente busque chegar nesse lugar de respeito pelas diferenças, certo? O terceiro ponto, gente, é o gerenciamento de conflitos. Então, pessoas com maturidade emocional, elas vão buscar resolver os desentendimentos de forma construtiva, buscando encontrar soluções em vez de culpados. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, eu busco fazer isso no meu casamento, que é toda vez que a gente começa ali a gerenciar um conflito de forma ruim, negativa, que eu vejo que eu tô me colocando num lugar de oponente do meu marido, né, de assim, rivais, eu paro e penso, peraí, essa não é a melhor forma de gerenciar um conflito, né? Sou eu e ele contra esse problema, contra esse conflito. Eu entendo que ele me ama e que eu amo ele, que a gente precisa estar juntos buscando resolver os problemas e não culpando um ao outro e brigando um com o outro por conta dos problemas. Então, pessoas com maturidade emocional, elas vão buscar, então, estar no mesmo time que o seu parceiro na hora de resolver ali, de gerenciar um conflito. Isso é o contrário de uma forma imatura, que é sempre buscar, sempre brigar de forma impulsiva, ou então, né, diante de um conflito, fica dando aquele choque de silêncio, né? Aquele castigo de silêncio no seu cônjuge, no seu namorado, namorada, não conversa, quer punir a pessoa ali com o teu silêncio, ou então brigando de forma impulsiva, né? Ou então buscando culpados, mas não consegue ser racional e assertivo na resolução e no gerenciamento de conflitos. Toda relação vai ter muito, muito conflito. E se você não souber gerenciar isso de forma madura, isso leva boas relações, que tinham o potencial de serem boas relações, ao fim, tá? O quarto ponto aqui é a responsabilidade emocional. Esse ponto é muito importante, tá? Pessoas maduras, elas buscam assumir a responsabilidade pelas suas próprias emoções e trabalhar para melhorar ali aspectos pessoais. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente se vê colocando a responsabilidade das nossas emoções, do nosso parceiro, então culpando ele pelos seus sentimentos, esperando que aquela pessoa resolva os seus problemas emocionais, ou se sentindo, né, eu tô me sentindo assim por causa do outro, porque ele deixou de fazer isso, porque ele falou isso, e tudo bem. Obviamente, o que a pessoa faz e fala nos afeta, mas a gente precisa ter a maturidade de se responsabilizar pela forma como a gente se sente, pelas nossas reações, pelos nossos comportamentos. Então, eu agi assim porque ela é uma louca, porque ela me tirou do sério, foi por isso que eu fiz isso e aquilo. Não. Ninguém tem o poder de nos fazer agir de uma forma que a gente não queira agir. Se você agiu de forma que você não queria, você precisa ser maduro o suficiente para reconhecer esse erro. Pessoas maduras, não é que elas não errem, né, gente? Não existe isso. Mas existe uma maturidade necessária em reconhecer os seus erros, em pedir perdão, em buscar melhorar e falar, não, realmente aqui eu tô errando e eu preciso de uma ajuda para mudar isso. Inclusive, reconhecer que precisa de terapia, muitas vezes, num relacionamento, a pessoa percebe que ela precisa, que ela tá tratando o outro de forma que ela não gostaria. E reconhecer isso e buscar ajuda é muito, 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 já mostra muita maturidade, por mais que a pessoa ainda esteja errando e tendo comportamentos imaturos, tá? Então, não faça isso, não culpe as pessoas pelos seus sentimentos, busque se responsabilizar por isso. Se você tem sido essa pessoa que tá culpando muito o outro, faz essa reflexão, busca ajuda e se apropria daquilo que só você pode fazer, só você pode trabalhar o teu controle emocional, tá bom? O quinto ponto aqui, gente, que eu queria trazer para vocês é o ponto do crescimento conjunto. Então, casais maduros são casais que buscam apoiar os objetivos individuais um do outro, que ajudam um ao outro a alcançar metas pessoais, que entendem a importância de que o outro tenha a sua individualidade, tenha os seus projetos, tenha a sua própria realização. Porque quando a gente se sente ameaçado pelo sucesso do nosso parceiro, desencorajado pelas... Né, por ver aquele sucesso, por ver aquela pessoa indo atrás dos seus objetivos, e aí começa a desencorajar. Isso esconde uma frustração, uma baixa autoestima, uma insatisfação com a própria vida. Isso esconde muitas vezes o fato de que você não está feliz com você mesmo e você não tem esses próprios objetivos, ou então você acha que se essa pessoa ela crescer e ela se desenvolver, pode ser que você se torne menos interessante. Isso mostra também uma insegurança. Seja qual for o motivo que faz, né, você agir assim, ou se você está sendo a pessoa que tá se sentindo dessa forma, desencorajada pelo parceiro, precisa refletir sobre isso, se essa é a relação que você deseja estar buscar ser essa pessoa para o outro. Será que você tem sido uma pessoa madura o suficiente, que é capaz de torcer pelo outro, mesmo quando talvez áreas da sua vida não estejam tão legais? Esse é um outro ponto que eu acredito ser muito especial no meu relacionamento, que eu tenho um marido que ele é muito forte, ele tem uma mentalidade assim, empreendedora muito, muito desenvolvida, ele é muito visionário, tem muito inteligente também. E durante um tempo da nossa vida, no início da minha vida profissional, eu tive uma ascensão muito rápida. E ele teve um acontecimento ali de uma empresa familiar que ele iria assumir, acabar falindo, quebrando. E a gente viveu esse momento onde eu tive uma ascensão muito grande, comecei a ganhar, né, dinheiro, mais dinheiro até do que ele nessa época. E ele tendo um certo retrocesso no momento da carreira dele. E isso poderia deixar muitos homens inseguros. Principalmente quando a mulher está se destacando, tem toda uma expectativa social, dos papéis e tudo mais. Mas a gente sempre entendeu que nós somos um time, nós somos um casal. Se eu consigo agora ganhar dinheiro e crescer profissionalmente, foi porque lá na minha faculdade ele estava ajudando, ele estava fazendo, ele estava pagando as contas, ele estava cobrindo para que eu pudesse focar nos meus estudos. Então a gente trabalha em time, nós trabalhamos juntos e vão ter momentos em que ele vai se destacar e eu vou estar ali torcendo por ele, eu vou me destacar e ele vai estar torcendo por mim. E isso mostra muita maturidade, tanto individual, porque a maturidade ela é individual, né? A maturidade eu busco me desenvolver emocionalmente, o meu parceiro busca, e aí juntos a gente constrói uma relação madura. Agora, às vezes você está buscando se desenvolver, você está ouvindo aqui o Psicologia na Prática, você está desenvolvendo a tua maturidade e você tem um parceiro, uma parceira que não está nessa mesma pegada. Então, você pode influenciá-lo, às vezes sem nem falar nada, com a tua própria mudança de comportamento, né? Você vai começar a mostrar para essa pessoa que você está disposta a torcer por ela. Você vai começar a mostrar ali que você não está culpando ela pelos seus sentimentos. Você vai mostrar ali o respeito pelas diferenças, começar a se comunicar de forma mais assertiva. E isso tudo vai repercutir na tua relação e pode influenciar o outro, né, de maneira positiva, com muita conversa, com muito diálogo. E em última instância, se você, né, vê que a outra pessoa realmente não quer, não deseja mudar e o comportamento dela é algo que vai contra os teus valores, contra os teus princípios, contra o tipo de relação que você deseja construir, aí é uma reflexão que você vai precisar fazer. Mas, no geral, a gente consegue muito influenciar a outra pessoa com as mudanças que a gente faz. Quando tem carinho, quando tem reciprocidade na relação e são pequenos ajustes que precisam ser feitos, isso consegue ser feito, sim. Mesmo que só uma pessoa esteja ali iniciando essa jornada da maturidade, tá? E aí, o último ponto que eu ia falar aqui, eu ia falar de 7, mas eu mudei para 6, tá? Um deles eu vou deixar para um outro episódio. O último ponto aqui, então, agora 6º, é um ponto também muito importante, que é da aceitação e do perdão. Então, pessoas maduras, elas têm muito mais facilidade de perdoar o outro. Se você é uma pessoa, ou se você conhece alguém que tem muita dificuldade de perdoar, uma pessoa muito rancorosa, que guarda mágoa de grandes coisas, pequenas coisas, que fica ali remoendo, essa pessoa, ela com certeza tem que desenvolver mais maturidade emocional. Primeiro porque ela não entende ainda que as pessoas erram, que as pessoas não são perfeitas. Isso por trás, muitas vezes, tem um certo orgulho, né? Uma certa pretensão de que eu não erro, eu não machuco as pessoas, eu não faço coisas erradas. Porque quando a gente entende que a gente é falho, que a gente erra, que a gente machuca os outros, mesmo não querendo, a gente consegue ser muito mais compreensivo com os erros também do outro, tá? Isso eu tô falando aqui em coisas pequenas da relação. E quando a gente tem maturidade, então a gente consegue aceitar muito melhor que ambos cometem erros. A gente consegue pedir desculpas porque eu abro mão do orgulho. O orgulho, ele é um sentimento muito imaturo, né? O orgulho, ele faz com que a gente não queira reconhecer os nossos erros, com que a gente se sinta melhor do que os outros, e não tem nada mais imaturo do que isso, né? Então, pedir desculpas, perdoar, seguir em frente, conseguir resolver essas questões pequenas e até as grandes, isso mostra uma grande maturidade emocional. O contrário disso, guardar muito rancor, não aceitar desculpas, ou então não, ou ter muita dificuldade de pedir, né, repetir padrões ali de comportamentos prejudiciais, isso tudo mostra uma imaturidade. Então, é muito importante que você treine, que você desenvolva. Se você quiser voltar, escreve esses pontos, começa a analisar a tua relação. Você pode chamar o teu parceiro, a tua parceira, e conversar sobre isso. Como que a gente se avalia nesses pontos? Quer ver um exercício muito para desenvolver maturidade? Mas você precisa estar aberto a ouvir críticas, que eu nem coloquei aqui, mas é outra coisa importante para maturidade. Você sentar com uma pessoa que você se relaciona e falar: vamos ver esses pontos. Vamos ouvir um ao outro aqui. Como que eu tô? E escuta, como que eu tô nesse ponto aqui? O que que você acha que eu posso melhorar? E também que o outro esteja aberto a ouvir de você. E ambos desenvolvendo e praticando a maturidade, vocês vão ouvir sem ficar se defendendo. E vão, então, pegar os pontos que vocês precisam trabalhar e melhorar juntos. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil engolir o orgulho, não é fácil. É difícil a gente quebrar padrões, né, de relacionamento que talvez você viu a sua vida inteira, teus pais, pessoas da sua família que agiam de uma determinada forma, embora você não admirasse, hoje você se vê fazendo a mesma coisa. Então, é mais fácil a gente reproduzir o que a gente conhece. Então, para você mudar e fazer algo desconhecido, vai levar tempo, vai levar prática. Então, eu convido você a começar a praticar a partir de hoje. Se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar com o máximo de pessoas. Manda nos grupos da família, manda nos grupos de amigos. Compartilha aqui direto. Você consegue apertar uma setinha aqui de compartilhar direto nos seus stories. Me marca, me conta o que você achou. E a gente se vê na semana que vem. Até mais.